A Comissão da Verdade, Comissão Nacional da Verdade, entrega nesta quarta-feira à presidente Dilma Rousseff o seu relatório final. Nesse relatório são citados uma série de responsáveis por crimes durante a ditadura militar. Os governos autoritários que o Brasil teve, não são poucos. Uma série de temas são tratados pela comissão, inclusive de ações e também de segmentos sociais ligados à ditadura militar. Desde empresas que colaboraram com a denúncia e até mesmo a perseguição de trabalhadores, empresas públicas e privadas, como também instituições religiosas que colaboraram com o regime militar. Para falar um pouco da importância da Comissão Nacional da Verdade, o que ela vai significar na história do Brasil, o que ela significa, aonde pode chegar as repercussões da Comissão Nacional da Verdade, eu converso agora com o historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, Reginaldo Dias. Professor Reginaldo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Bom dia. Boa tarde aos amigos da CBN.
Estamos chegando, no caso do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, a um marco na história do país. O que muda com esse relatório?
O que muda é você constituir uma narrativa mais densa sobre acontecimentos ocorridos na nossa história recente, né? É um capítulo novo de uma história razoavelmente antiga, porque nós estamos há aproximadamente 40 anos, 4 décadas dos acontecimentos, mas de lá para cá houve persistentes reivindicações para que esses fatos fossem apurados e o conhecimento gerasse consequências, desde a época da anistia. As coisas começaram a se acelerar somente na década de 1990, quando foi feita a Lei dos Desaparecidos, em 1995, já com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas ainda ficaram pendências sobre os fatos, o que tinha acontecido de verdade e quem eram os responsáveis pelos acontecimentos, né? Aí houve novas etapas no governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma, até que se constituiu a Comissão da Verdade há 2 anos e meio, cujos trabalhos conheceremos agora.
Agora, quando essa comissão avança, e pelo jeito ela tem conteúdos bastante densos, como o senhor mesmo falou, existe uma revisão do papel de algumas instituições que até então estavam ilesas de algumas acusações. Vamos deixar um pouquinho de lado, dá para a gente conversar sobre isso depois, sobre as pessoas que são citadas. Militares, líderes de órgãos públicos que colaboraram para a repressão durante o regime militar. E vamos pegar, por exemplo, instituições como empresas públicas e privadas. Nós tivemos hoje aqui na CBN, em vários momentos, a fala de que existem empresas de grande porte, multinacionais, que colaboraram com o regime. Existem empresas por instituições como as igrejas católicas e protestantes, que participaram do apoio ao regime. Isso muda um pouco o papel dessas instituições? Essas instituições vão ter que se posicionar depois desse relatório?
É um princípio bíblico de que dizer a verdade e a verdade vos libertará. A verdade pode ser incômoda para a memória que se constitui socialmente, e mesmo localmente para alguma instituição, mas a verdade, vindo à tona, ela vai significar a própria possibilidade dessas instituições refletirem sobre a sua trajetória, mas não houve um comportamento homogêneo nem a favor nem contra. O tempo todo, a Igreja Católica, por exemplo, ela teve uma posição favorável à derrubada do presidente Goulart, pelo menos a cúpula da Igreja, depois, lentamente, ela foi caminhando para a oposição. Na virada da década, ela se torna, da década de 60 para 70, se torna uma das principais instituições de oposição. A própria Ordem dos Advogados do Brasil apoiou a derrubada do presidente João Goulart em 1964. Ela também foi para a oposição na década de 1970 e, se somando com a Igreja Católica, liderou o movimento em favor dos direitos humanos. Quando a gente fala Igreja Evangélica, há setores que apoiaram o regime e há setores que foram de oposição. Então, quem foi quem, quem fez o quê, tudo isso o relatório vai permitir que a gente conheça um pouco melhor. Mas não chega a ser, Gilson, uma novidade inédita, né? Essas coisas eram mais ou menos conhecidas há algum tempo. O que a Comissão da Verdade faz é adensar a narrativa e oficializar, porque havia instituições sociais, acadêmicas, que já pesquisavam isso, e mesmo movimentos em favor dos direitos humanos que foram compondo lentamente, desde a década de 70, uma narrativa sobre os acontecimentos. Quem chegou tarde foi o Estado brasileiro. O Estado brasileiro começou a intervir há mais ou menos 2 décadas com lentidão, e mesmo a implantação da Comissão da Verdade, ela foi mais uma conquista da sociedade civil do que uma vontade do Estado brasileiro, embora há já cerca de 20 anos nós tenhamos no governo federal líderes que vieram dessa fase da resistência democrática, né? Então é um processo lento e que vai ser aprofundado mesmo com a entrega do relatório agora, porque certamente haverá pendências a investigar.
Professor Reginaldo, tem um ouvinte nosso, o Mauro César Cassiano, e ele entrou aqui em contato com a CBN. Ele diz o seguinte, né, que ele é contra a ditadura militar, ele acha interessante o trabalho da Comissão da Verdade, só que ele quer saber o seguinte, que o que será publicado agora no relatório, que será entregue, que está publicado, né, vai ser entregue para a presidente Dilma Rousseff na quarta-feira, essas investigações, quem é que faz parte dessa Comissão da Verdade? Quem é que investiga? Essa Comissão da Verdade, ela é apartidária? Como é que ela é formada?
Ela foi formada por critérios de idoneidade, né? São pessoas que eventualmente podem ter preferências políticas, mas elas não têm vínculos partidários. Há, por exemplo, ministro, gente que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, a maioria tem formação jurídica, né? Alguns foram ministros da Justiça, a psicanalista, um cientista social que atende a demandas da Unesco, que é o professor Paulo Sérgio Pinheiro, um homem de uma credibilidade internacional muito grande. Então, os membros da Comissão da Verdade são pessoas idôneas, né? E a Comissão da Verdade, ela atua com independência do governo. Ela é uma comissão pública, né? Ela serve ao Estado brasileiro, e não ao governo que comanda o Estado brasileiro. Agora, o limite da pauta dela se sujeitou a um debate. Quando ela foi instituída, em 2012, havia uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que dizia o que ela devia fazer e também os limites da sua atuação. Por exemplo, ela não pode ultrapassar nas suas conclusões o que está prescrito na Lei da Anistia de 79. As suas recomendações, elas observam esses limites, contrariando, inclusive, a expectativa da sociedade civil, que gostaria que houvesse, por exemplo, punições aos responsáveis que forem apontados no relatório. Mas esse é um limite que ela não pode ultrapassar. E todo o procedimento dela, sendo público, está sujeito ao debate. Então, muitas pessoas não vão concordar, provavelmente, né? Por exemplo, instituições militares devem confrontar a versão da Comissão da Verdade e questionar os seus objetivos e as suas conclusões. Mas o papel dela é compor essa narrativa a partir das suas diligências, que foram feitas sempre com rituais públicos, e disponibilizar para que o debate continue. Ela não é um ponto final.
Eu queria aproveitar e resgatar a seguinte questão. O senhor colocou sobre a lei da anistia, de 1979, que ela foi uma das diretrizes para que a Comissão da Verdade não pudesse ultrapassar o que ela prevê, o que ela estabelece. Só que tem aí uma onda discutindo sobre a revisão da lei da anistia, que já foi para o Supremo Tribunal, há um tempo atrás, não foi aprovado, mas alguns falam o seguinte, bom, mudou o STF. O STF de hoje tem jovens, por exemplo, tem inclusive Lewandowski, que foi favorável à revisão da lei da anistia e foi voto vencido. Então nós podemos ter uma revisão dessa lei da anistia? Pode surgir uma onda no país em busca de fazer o que aconteceu, por exemplo, na Argentina ou mesmo no Chile, de colocar no banco dos réus os responsáveis por crimes como tortura, por exemplo, ou até mesmo assassinatos durante a ditadura?
O atual presidente da comissão, a presidência foi rotativa ao longo dos trabalhos, o advogado Pedro Dallari, filho do famoso jurista Dalmo Dallari, mas que tem uma vida própria também como jurista, o Dalmo Dallari, ele dizia que a comissão não vai, no seu relatório, sugerir nada que ultrapasse a lei da anistia de 79, né? Mas ela vai, com a sua narrativa, estimular o debate. Na sociedade, a sociedade pode chegar a essa conclusão que tem que rever a lei da anistia. E há dois caminhos para isso. Um caminho é fazer uma nova lei, né? A Argentina fez isso mais de uma vez, ou seja, tem que ir para o Congresso Nacional, o Congresso revoga a lei anterior e aprova uma nova, ou faz as duas coisas simultaneamente. Ou o Supremo Tribunal chegou a uma conclusão diferente da que ele chegou há um tempo atrás. Com a composição nova, essa é uma hipótese que tem sido aventada, mas não sei se ela é provável. Possível é, né? A matéria teria que voltar. Mas, para além disso, já existe, por parte de alguns magistrados, a compreensão de que certos crimes cometidos durante a ditadura não estão protegidos pela lei da anistia. O debate jurídico é muito complexo porque existe legislação internacional que considera imprescritível o crime de tortura e com todas as suas consequências, assassinato, decomposição de cadáver, esquartejamento de cadáver, ocultação de cadáver. Então há uma série de complicações a esse respeito no mundo jurídico. Mas quem vai dar o tom é a sociedade. Se a sociedade se sentir convencida da importância de levar esse debate à frente, ele vai ter uma consequência. Se a sociedade enxergar o relatório como um momento final de um processo, provavelmente vai ficar por aí. Haverá posições dos dois lados.
Bom, na história de Maringá, existem muitas passagens nesse período da ditadura militar que dizem diretamente ao desenvolvimento que a própria cidade teve e as relações sociais que ela estabeleceu, inclusive algumas associadas ao poder. Não estou falando só do poder representativo, mas o poder instituído, igreja, empresa. Isso pode chegar até nós também? Alguns dados desses podem trazer à tona outros elementos que possam refazer um pouco a história da própria cidade, pensando um pouco em Maringá, da nossa região, do estado?
É, nós temos casos aqui de Maringá dramáticos, mas eles não se incluem nesses casos mais difíceis de desvendar da Comissão da Verdade, né? O mapeamento que a gente fez aqui com pesquisa acadêmica, a gente já estudou bastante isso, qual foi a repercussão, quem foi perseguido, quem foi preso, quem foi torturado. Então essa narrativa já é bastante conhecida, não houve nenhum fato novo que venha nos surpreender nesse relatório relacionado a Maringá, né, especificamente. E essas relações aqui que você citou, de ordem econômica, política, elas eram situações que estavam dentro da institucionalidade, né? Ou seja, os prefeitos reivindicavam verbas, os empresários captavam recursos, coisas que não ultrapassavam os marcos jurídicos daquele momento, né? O que é uma das ambiguidades do período da ditadura, porque eram preservadas algumas franquias de participação política, como eleição para prefeito, eleição para deputado. Os deputados tinham poderes limitados, mas eles faziam esse movimento de trazer verbas para a prefeitura para dar uma fachada de legalidade. E não era essa a principal característica, mas também era uma das características. Não era uma ditadura tocou, como se diz em francês, né? Ela tinha mais complexidade do que a gente enxergaria a olho nu. Foi diferente, por exemplo, da ditadura do Getúlio Vargas em 1937, quando todos os partidos foram suprimidos, o Congresso foi suprimido. Na ditadura de 64 a 85, algumas instituições sobreviveram, né? O Congresso, alguns partidos políticos foram autorizados. Era uma atuação limitada, né? Que não tirava o fato de que havia uma ditadura no Brasil, mas isso trazia algumas práticas políticas migrando de um âmbito para outro da vida institucional, do município para o Estado, do Estado para a União.
Professor Reginaldo Dias, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson. Até mais.
Conversei com o Reginaldo Dias, historiador, professor de História da Universidade Estadual de Maringá. Falamos um pouco sobre a Comissão Nacional da Verdade. O professor considera que ela vai trazer à tona, de forma mais profunda, alguns dados importantes agora trazidos, inclusive, por uma comissão formada pelo próprio governo. Ele afirma que os acadêmicos, as pesquisas acadêmicas, já estavam avançando há muito mais tempo, já existiam pesquisas em desenvolvimento que relatam temas que agora a comissão deve confirmar, aprofundar ou, pelo menos, respaldar.